Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre as vacinas e se já estamos perto de uma delas para o coronavírus, por exemplo. Por isso, nós estamos recebendo aqui o médico infectologista, Dr. Gabriel Serrano. Dr. Gabriel, muito boa tarde. Obrigada mais uma vez por estar com a gente.
Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
Quem também está conosco é o biólogo, doutor em ciências biológicas com ênfase em biotecnologia, o Max Lima. Max, muito boa tarde, obrigada por estar com a gente também mais uma vez aqui no nosso consultório.
Boa tarde, obrigado, eu que agradeço.
E você que está nos ouvindo pode participar com a gente também, mandando mensagens pelo painel interativo, pelo nosso WhatsApp, o número é o 99147-8520, ou, se preferir, ligue para a gente e fale diretamente com os nossos especialistas. Bem, a Organização Mundial de Saúde informou ainda em fevereiro que mais de 20 vacinas contra o coronavírus estavam sendo estudadas no mundo inteiro, né? Mas nós já temos, ou estamos perto de ter, doutor Gabriel, alguma vacina contra o coronavírus?
De certo ponto, relativamente falando, sim, perto, sim. Porque não é a primeira zoonose que nós temos e nem será a última se o homem não mudar a relação dele com o meio ambiente, né? O coronavírus, ele é uma zoonose, que a gente chama, porque ele é uma doença que... um vírus que veio do animal, que é comum no animal, e que sempre esteve em contato com o humano, mas sofreu uma mutação quando entrou dentro de alguma pessoa, né? Quando entrou em uma pessoa, e aí fez uma infecção. É a sétima vez que o coronavírus faz isso, não é a primeira vez. Mas é uma vez que ela não é igual às outras, então é por isso que a vacina de antes não funciona agora. E assim como a gente conseguiu com outras viroses, vai conseguir com o coronavírus também. Agora, isso tem um tempo para conseguir ter sucesso. Esse tempo não é de 2 anos, mas também não é de 2 meses, né? Então, a gente precisa ter um certo tempo, mas é relativamente breve hoje em dia do que já foi antes.
Agora, foi anunciado que os Estados Unidos conseguiu desenvolver um tipo de vacina e ela já começou a ser testada, né, Max?
Então, ela começou a ser testada. Acabaram agora a fase de testes em animais e eles vão começar agora, que eles chamam de testes pré-clínicos, mas esses testes pré-clínicos, eles tendem a demorar um pouco, são 4 fases, até você chegar numa fase em que você possa lançar isso no mercado, lançar isso para as pessoas, e depois que você lança, você ainda tem que monitorar. Então, e aí tem alguns problemas também, porque, tipo, se a vacina der algum problema, você tem que voltar algumas fases. Então, tá perto, mas ainda assim é complicado.
Agora, Max, o que chamou muita atenção é que essa vacina foi desenvolvida um pouco mais de 40 dias que a gente começou a ver os casos de coronavírus assustando o mundo. E a gente não está muito acostumado com isso aqui no Brasil, de ter um desenvolvimento de uma vacina rápido. A gente sabe que não é que ela vai entrar agora no mercado, enfim, ela está sendo testada, não é isso. Mas a gente não está acostumado a ver assim, por exemplo, chegou uma doença nova, vírus novo, e a gente tem uma vacina rapidamente. Assim, as notícias não são assim, pelo menos aqui no nosso país. Eu queria que você falasse um pouquinho, por que é tão demorado assim para você fazer uma vacina no Brasil? Qual é esse processo todo que leva?
Então, primeiro é importante dizer que não é que essa vacina andou muito rápido porque foi nos Estados Unidos. Isso andou rápido para qualquer parâmetro. A gente não tem... eu não me lembro de algo na ciência ter andado tão rápido como foi esse surto com o corona. Para desenvolvimento de vacinas, tem que entender uma série de coisas antes disso. Primeiro, tem que pensar o que é um vírus. Um vírus é... tem um amigo meu que faz uma metáfora bem engraçada, que ele fala que o vírus é uma carta... um envelope de proteína e gordura, e que a notícia que tem dentro, que é o que está escrito dentro, que é o material genético, é uma péssima notícia. Então, essa estrutura do vírus, ela faz com que ele seja bem, bem mutável. Então, a gente tem que entender algumas coisas antes disso, né? Primeiro, quando você vai vacinar pessoas, você tem que saber que grupo você vai vacinar, que tecnologia você vai usar para desenvolver essa vacina, e como é que isso vai ser, que tecnologia você vai usar para lançar isso. Então, a gente tem que entender todas essas coisas antes para depois fazer a vacina. E dentro dessa questão, você tem 4 tipos de vacina. Você tem a vacina de vírus atenuado, que é um vírus que a gente adapta ele para infectar outra coisa que não humano. E aí, depois a gente coloca ele em humano, e aí ele já não está mais adaptado para infectar a gente, mas ele ainda é o vírus, então o nosso corpo consegue reconhecer. Você tem a vacina do organismo inativado ou morto. Você tem vacina que a gente chama de conjugada, que aí é um pouco como é a vacina da gripe, mais ou menos assim. E você tem uma vacina que a gente chama de toxoide, que é, por exemplo, uma bactéria secreta uma toxina, e a gente pega essa toxina, modifica e faz a vacina. Então, a gente tem que escolher tudo isso. A vacina que foi feita nos Estados Unidos, que começou a ser testada nos Estados Unidos, ela é de um quinto tipo, que ela é mais ou menos uma vacina genética. Então, o que foi que o pessoal fez? Pegou o RNA do corona, colocou com uma proteína dele, que a gente chama de spike, e essa proteína o corpo da gente consegue reconhecer, e aí eles conseguiram inserir isso em animal com relativo sucesso. Só que eu, pelo menos, não conheço nenhuma vacina terapêutica ou vacina que seja profilática, que é a vacina que a gente toma normalmente, que seja desse tipo. Então, isso é completamente novo. E esse é um dos motivos de ter andado tão rápido, porque como é uma vacina genética, ela demanda menos teste do que demandaria uma vacina normal, vamos dizer assim.
Uma vacina que teria o vírus, por exemplo, isso, né? Agora, você falou, tocou no assunto da vacinação da gripe, eu queria que o doutor Gabriel também falasse sobre isso, porque a gente teve essa antecipação da vacinação da gripe, e o que o ministro falou é que era também uma forma da gente combater o coronavírus. Muita isso. gente não consegue entender, porque você se vacinando contra a gripe, é que você vai ficar imune ao coronavírus, não é isso. Eu queria que você explicasse, então, por que vai ser tão importante essa vacina ser antecipada para o dia 23 de março, gente?
É, como o Max falou, a vacina ela é como se fosse uma antecipação dessa carta que ele falou. O vírus, ele tem essa estrutura e dentro ele tem esse RNA que é mais ou menos são algumas instruções de como fazer novos vírus. Então, o vírus ele vai pegar uma célula nossa que funciona normalmente para outra coisa, digamos, uma célula de defesa, uma célula da pele da via aérea superior, que é o caso do coronavírus, onde ele gosta de ficar. E aí essa pele, para que ela serve? Ela serve para proteger o pulmão, para troca gasosa, ela serve para colocar a sujeira para fora e produzir muco. E aí, quando ela está fazendo o funcionamento normal dela, ela acaba produzindo naquelas proteínas, proteínas que ela precisaria e proteínas para fazer novos vírus, né? E aí, quando você tem essa produção e o vírus utilizando esse meio, ele consegue, digamos assim, às vezes não ser tão notado pelo corpo humano, mas depois que ele é notado, no caso desses vírus mais simples, o corpo consegue se defender. E o que é que a gente faz? A gente dá a vacina para o corpo poder notar isso sem precisar ter a doença.
Sim.
Então, no caso, a gente está dando a informação do corpo para o corpo de como funciona a gripe, de como funcionam algumas viroses de via aérea superior, para que o corpo consiga se proteger para elas, contra elas. E se protegendo contra essas outras viroses, a gente sabe que a possibilidade de que se ele vier a apresentar alguma virose que tenha sintoma de via aérea superior, provavelmente não vai ser por nenhuma daquelas que aquela vacina defende. Então, a chance de, no diagnóstico diferencial, ou seja, você tem várias doenças que dão o mesmo sintoma. Então, quando eu vou pensar no agente etiológico, ou seja, naquele agente que causa a infecção, eu tenho que pensar em centenas de vírus. Mas se eu vacinei para 98 vírus, só vão sobrar, por exemplo, duas opções. Então, se alguém apresentou aqueles sintomas que eram comuns de 100 vírus, né, mas eu 98 já tenho defesa, ou vai ser um 99 ou vai ser o 100. Então, é mais ou menos essa a ideia. A gente vacinando antes, quem apresentar sintoma é mais difícil ser por gripe. Então, a gente já vai pensar mais fácil no coronavírus e vai ser mais fácil diagnosticar. Diagnosticando mais fácil é uma forma de prevenção. Já que você não tem vacina, você previne o quê? Com o diagnóstico correto e com o isolamento, se necessário, daqueles pacientes. E aí você inibe que ele seja transmitido.
E aí, falando sobre a gripe, não é... A gripe tem vários vírus. A gente pode falar do H1N1, né, que a vacina protege, H2N3...
Vários H's e vários N's.
Então, gente, quem tiver que se vacinar... A vacina aí, ela é indicada para gestante, para idosos, puérperas, não é isso?
Isso, puérperas que são após a gestação, depois que tem o nascimento, um período depois desse nascimento, né? Você também tem indicação, e os imunodeprimidos. Paciente com AIDS, paciente com alguns que usam corticoide, fazem terapia para câncer, esses pacientes principalmente. São sempre os primeiros pacientes a serem imunizados em praticamente todas as doenças infecciosas que nós tratamos. Né? Lógico que algumas faixas etárias também, mas no geral são sempre esses primeiros pacientes. Idosos também, idosos avançados também são sempre recomendados.
E a gente fala bem isso porque as pessoas às vezes desacreditam da vacina, né? E não querem tomar a vacina, acreditam em fake news e no que circula pela rede social.
Isso é uma das coisas que mais preocupa a saúde mundial atualmente.
E é importante frisar isso, né, Max, para que as pessoas acreditem no trabalho de vocês, no estudo de vocês. E a gente está aqui, gente, com dois especialistas. Uma pessoa que estuda essa questão da biologia relacionada à vacina. Dr. Gabriel, que é infectologista, trata aí vários pacientes. Eles sabem do que estão falando, não é algo que chegou no WhatsApp de alguém que a gente nem sabe quem é e que está dizendo aí um monte de besteira e acaba prejudicando as pessoas.
Uma coisa que a gente tem que entender quando a gente fala do que a gente está dizendo aqui é porque não é, nem tudo é opinião. Praticamente nada é opinião. Existe uma coisa chamada, assim, sendo breve, né? É uma coisa chamada revisão bibliográfica. Ou seja, você tem vários estudos que dizem várias coisas. Estudo científico que vai lá, que olha como é, que não sei o quê, que você traz níveis de evidência. Tem coisa que antigamente era só opinião de especialista, mas depois que existiu a ciência como a gente tem hoje, você tem estudos mostrando os resultados diferentes. Quando você tem 97% dos estudos, daqueles estudos bem feitos, dizendo uma mesma coisa, você utilizar a informação dos 3% que dizem outra, só porque elas dizem algo que você tem como opinião, é algo que ultimamente tem sido feito, mas é completamente absurdo. É feito você dizer, não existe aquecimento global, porque tal especialista disse que não existe. Mas os outros 99% dos especialistas que dizem que existe, ah, mas nesses eu não acredito não. Aí é opinião. É quando a opinião ela deixa de ser necessária, ela não deveria nem contar, entendeu? O problema é quando isso, às vezes, é realizado e é discutido por pessoas importantes no nosso país, que acabam disseminando algumas discussões de forma desnecessária. Ou seja, quando a gente deveria estar discutindo a forma de implementar a educação sexual nas escolas, a gente está discutindo se a educação sexual é necessária ou não. Então, você traz a discussão para um plano... E isso acontece muito com vacina. A gente não tem que estar discutindo... A gente deveria estar discutindo qual era a melhor vacina dessas cinco. E não se é bom ou não vacinar.
Tomar vacina, exatamente.
É, sobre a vacina da gripe, eu já ouvi de muita gente dizer, ah, eu já fui vacinado contra a gripe e depois eu tive sintomas de gripe. Isso é impossível. A vacina contra a gripe, ela não contém vírus. Ela contém pedaços da proteína do vírus. Então, você ser vacinado contra a gripe, se você tiver um sintoma de gripe depois, é porque você já estava gripado. Ou porque você já estava com outro vírus que causa um resfriado. Não é só a influenza que causa. Quanto a isso, a gente tem algumas doenças que já deveriam ter sumido da face da Terra. A gente não devia nem, como o Gabriel está dizendo, a gente devia nem estar falando disso mais. Sarampo.
Por exemplo, né?
O Brasil já teve livre de sarampo em 2016. Como a gente diminuiu a cobertura vacinal, porque as pessoas vão nascendo novas crianças e essas crianças não podem tomar vacina, elas têm que tomar já com um ano de idade, e o vírus está circulando. Então, como a gente diminuiu a cobertura, diminuiu o número de pessoas vacinadas, o vírus voltou. Pólio. A gente não devia estar mais falando de pólio. O último caso que o Brasil teve de pólio, tá? O Brasil já vive até bem com isso. O último caso de pólio que a gente teve foi em 89. Mas existem países que ainda têm pólio. A gente já erradicou uma doença. A gente tem uma doença extinta na humanidade, que é a varíola. Ninguém ouve nem falar disso.
Só tem assim, um laboratório hoje em dia, né?
Só tem dois laboratórios, um na Rússia e um nos Estados Unidos. E a gente eliminou isso graças à vacina. A gente eliminou uma doença que matou 400 milhões de pessoas no século passado por causa da vacina. Então, uma coisa que ajuda muito na disseminação dessas notícias falsas também, acho que é a falta de memória. Se você quer ter um refresco na memória ou não, dê um Google na palavra varíola e veja o que é varíola humana. É que aí você vê a imagem disso, talvez assuste um pouco.
E lembrando que assim, a gente falou daqui no Brasil, que a gente não está acostumado a ver isso, porque ultimamente realmente você tem tecnologias mais avançadas, às vezes, em outros países. Mas o Brasil é um local onde
a
criação de vacina é algo que é referência para o mundo todo.
Exatamente.
Você tem o Albert Sabin, por exemplo, não é à toa, você tem outros institutos.
Oswaldo Cruz.
É o Oswaldo Cruz que... Né, que a gente tem aqui, inclusive um hospital com o nome dele. Você tem uma série de figuras importantes nessa questão das imunizações, da prevenção dessas doenças. É bom a gente lembrar que o Brasil sabe o que está fazendo, entendeu? Quando o assunto é vacina. Então, a gente está discutindo aqui se deve ser feito ou não vacina, era algo como a gente estava falando que...
Realmente não deveria nem passar pela cabeça das pessoas, né?
Isso.
Tem que ser natural você levar seu filho para vacinar. Se você tem que se vacinar, você ir se vacinar. Você tem que pensar na sua saúde, não nos boatos que são espalhados pelas redes sociais, porque também tem isso. A rede social hoje, ela também é um ela facilitou, né, o compartilhamento de boatos como nunca. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente recebe no nosso celular, o que a gente vê por aí na internet. Precisamos ter cuidado e confiar realmente em quem sabe, em quem estuda, em quem não está inventando história. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as vacinas e também se estamos perto de ter uma vacina para o coronavírus. A gente está recebendo aqui o médico infectologista Dr. Gabriel Serrano e também o biólogo Maxi Lima. Jaziel de Beberibe está com a gente na linha. Jaziel, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Anne, vê bem, a minha preocupação é o seguinte. Há muitos anos atrás, eu peguei uma tuberculose e eu me dirigi até o Oswaldo Cruz. Alguém lá que me atendeu, faz muitos anos, não é, mas disse que era uma virose. Nessa época, a gente podia ir para qualquer emergência, como ia antigamente, e hoje não pode mais, tem que ir para as UPA, lógico. Mas eu fui também para a restauração e disseram também que era uma virose. E eu, por trabalhar com raio-x, eu mesmo me interessei, porque estava tossindo bastante e tudo, me interessei, aí bati um raio-x de tórax e levei ali para a central de alergologia, ali perto do Oswaldo Cruz. E certo. Lá foi descoberto que eu estava com começo de tuberculose. Aí eu pergunto o seguinte, será que os médicos estão bem preparados para enfrentar um problema sério como esse? E se fosse no Brasil, isso que está acontecendo lá na China, o Brasil teria condição de fazer o que a China está fazendo? Porque China é país de primeiro mundo, né? Como se diz.
Tá certo, Jaziel. Vamos escutar então o que tem a dizer o doutor Gabriel.
Jaziel, boa tarde. Mais uma vez a gente falando, né? Veja bem. No caso da tuberculose e os sintomas, a tuberculose ela tem vários sintomas. Alguns sintomas são mais comuns do que outros. Como você falou antes, foi há vários anos atrás. A tecnologia, principalmente na saúde, ela muda muito. Em 10, 20 anos, você tem novos exames, você tem novas formas de você diagnosticar algumas coisas. Se seu quadro foi um quadro atípico, digamos, você só tinha os sintomas há menos de 15 dias, você tinha febre, mas a febre não era todo dia no final da tarde, a gente tem alguns sintomas comuns. Se foi um pouco mais atípico, pode ter havido uma confusão no começo do diagnóstico, que não é tão absurdo assim. Mas, no geral, tuberculose é algo que nós, no Brasil, conseguimos diagnosticar de forma até comum. Poderia haver um diagnóstico maior, poderia haver um maior número de locais onde você pudesse fazer o exame, você poderia ter uma estrutura dentro do SUS em que funcionasse um pouco melhor para isso, poderia, com várias coisas no SUS. Mas não é algo assim completamente impossível de você diagnosticar ou que seja muito fácil de você confundir. Apenas uma tuberculose muito no começo, como a gente falou, tem várias coisas que a gente falou ali, diagnóstico diferencial. Então, se você tem sintomas leves de uma tuberculose, ela está na primeira semana ainda, você chegar para um médico na emergência, ele pode pensar que é mais comum ser outra coisa, porque o comum é comuníssimo, o raro é raríssimo na medicina. Então, assim como em outras coisas, né, na ciência em geral. Então, aquilo que é mais comum, você vai pensar em primeira vez. É por isso que a gente às vezes diz, não, olha, faça tal remédio. Se der 4 dias não melhorar, volte para aqui, porque o próprio médico que mandou você voltar, ele já vai imaginar uma segunda coisa se não melhorou da primeira. Então, tudo tem um raciocínio. O médico, normalmente, quando ele faz uma orientação, é bom seguir, porque tudo tem um motivo. É melhor ouvir o médico do que ouvir o vizinho, às vezes, que a gente escuta muito isso na emergência.
Tem um outro ponto também interessante sobre isso, que já ouvi também de muita gente falar, ah, mas eu já fui vacinado contra a tuberculose e já tive, ou meu vizinho teve, ele era vacinado. A vacina da tuberculose que a gente toma não é contra o tipo respiratório. A gente toma a vacina da tuberculose contra o tipo que ataca o sistema nervoso, que é muito pior que o respiratório. Se você acha o respiratório ruim, e é, você não vai querer ver o que é o do sistema nervoso. É muito pior.
O respiratório seria esse que a gente tem, os sintomas da tosse, por exemplo?
Isso, exatamente.
O respiratório, normalmente, ele dá febre vespertina, que a gente chama, que é no final da tarde, 4, 5 horas. O paciente normalmente tem perda de peso. Ele tem sintomas respiratórios com tosse persistente, podendo ter catarro ou não, mas uma tosse normalmente que dura mais de 15 dias, podendo durar meses. É aquela coisa de ter ou não sangue na tosse. Isso não é sempre. Você tem alguns sintomas básicos, digamos ali, mas você pode ter outros sintomas também. Mas, por exemplo, pacientes imunocomprometidos, que têm a imunidade baixa, que é o que defende nosso corpo, muitas vezes podem ter a tuberculose e ter a parte neurológica da tuberculose, mesmo tendo sido vacinado por causa desse imunocomprometimento. É por isso que a gente se preocupa, por exemplo, o paciente com AIDS, a gente pede para todo mundo testar, porque a gente quer evitar outros problemas maiores. E um paciente com neurotuberculose, como disse Marcos, é realmente algo grave.
Agora o Jaziel perguntou se fosse a situação da China aqui no Brasil.
Essa pergunta é complicada. Não acredito que teríamos o mesmo grau de resposta, Nós não construiríamos dois hospitais de grande porte em 10 dias. Nós teríamos muitas licitações para nos atrapalhar e muita burocracia. Você tem uma ideia, aqui no Brasil eles colocaram um estado de alerta, o governo federal deu um estado de alerta sem ter nenhum caso sequer aqui. Foi preciso isso para poder trazer as pessoas de quarentena. Ou seja, se o governo federal precisa lançar um estado de alerta para trazer pessoas de um país para o outro, mesmo sem caso nenhum, me faz pensar que se tudo isso tivesse acontecido aqui de primeira vez, a gente não teria o mesmo grau de resposta. Mas a gente tem um grau de resposta o suficiente para funcionar, já que os profissionais de saúde, e nós somos referência em vários setores de infectologia, por exemplo, então nós temos um status de amparo suficiente no SUS de dar conta de uma infecção como essa, que chega de outro lugar, não só no SUS, como no serviço privado também.
É importante dizer que a gente está até relativamente saindo bem, e a gente não tem, não tem nada que assuste muito até o momento. Tem outra questão também que, se isso que acontecesse na China, que aconteceu na China acontecesse aqui, a gente ia reagir do mesmo jeito. A gente já tem problemas bem piores que o corona aqui. A gente tem dengue, zika, chikungunya, sarampo voltando. E a gente trabalha até relativamente bem com isso. A gente tem um problema com a dengue, que é o mosquito. Então, enquanto tiver mosquito, vai ter a doença e aí...
E mesmo assim, a vacina está mais avançada, a vacina mais avançada do mundo, praticamente, você tem um desenvolvimento brasileiro para a dengue. Ela tem 60% a 70% de proteção. É uma vacina, inclusive, testada aqui na Federal também, né, na Fiocruz.
Ela é mais indicada para pessoas que já tiveram o vírus. O grande problema da dengue é que você tem 4 sorotipos. Se tiver só um, como é o caso do corona, por exemplo, você desenvolver uma vacina relativamente mais fácil.
E você falou de sarampo, de gripe, matam muito mais do que o coronavírus.
A grande questão do corona é porque a gente não tem a imunidade. Por que é que ele assusta? Não existe vacina para ele. Precisa das pessoas, primeiro lugar. Segundo lugar, por que é que ele assusta? Esse tem um pouco mais de transmissão sem ter sintoma. É mais difícil, mas pode acontecer. E uma outra coisa, o excesso de informação que chega no celular, na televisão, não sei o quê, e o excesso de fake news que nós estamos vivendo nesse momento atual. A gente já teve infecção, por exemplo, H1N1, matou muito mais gente, teve muito mais casos, foi muito mais perigosa e não tinha metade das pessoas. É uma coisa, uma comparação que eu vi recentemente também. Todo mundo desesperado atrás de álcool gel e máscara nas farmácias por causa de um caso que confirmou em São Paulo do coronavírus. Nós temos quase 1 milhão de pessoas com HIV no país e nem por isso todo mundo está correndo atrás de preservativo.
O que deveria estar acontecendo,
O que deveria,
né,
estar acontecendo.
Para todo mundo, independentemente do HIV, mas a gente tem outras doenças também sexualmente transmissíveis que todo mundo está bem preocupado. Agora, Messias de São Martim está com a gente na linha. Messias, boa tarde.
Boa tarde. Que maravilha que esse doutor, esse médico falou, foi trabalhar na área de saúde, né? Trabalha em saúde, mas não trabalha com máscara, essa coronavírus. Esse médico é abençoado, Eu pergunto a ele que eu trabalho na área de saúde, ele trabalha com paciente, não vou dizer a área de trabalho, no setor de trabalho, E trabalha com máscara, fica sufocando por causa da máscara, mas eu trabalho em minha casa, meu neto é amigo de Geraldo Freiro, de Camutanga, e ele escuta na internet, né? Esse álcool gel, eu comprei álcool gel, sabão amarelo, aqui em casa é amarelo, hein? Mas esse médico, nota 10. Porque o coronavírus, olha, o coronavírus, eu trabalho no hospital de... Vou dizer, já tenho vaga. A audiência está ouvindo, hein? Mas não trabalho com máscara, não. Eu fico saindo para bater, pego nas mãos, não gosto muito das mãos, nem ninguém, nem na missa. Na missa, na beija. Mas só que no neto, vou, tem que levar o sabão amarelo, vou. E o gel para depois, né? Olha, doutor, nota 10, isso, sabe? Parabéns pela sua entrevista, você passou um pouquinho. Nota 10. E para trabalhar no hospital, tem usar máscara, sim ou não?
Boa tarde, obrigado pelo elogio, cara. Veja bem, existem serviços que obrigam que você tenha que usar uma máscara dentro do hospital. Porque você vai entrar em contato com pacientes que podem ter doenças infecciosas, né? Mas nem todo serviço precisa, nem todo local do hospital você vai precisar. A máscara atualmente ela é muito mais recomendada para quem tem sintoma, lembrando que é a máscara simples, cirúrgica, né? Naqueles pacientes que tiverem o vínculo epidemiológico, que vieram de algum dos países em que a infecção é contínua, ou que tiveram contato com algum familiar, alguma pessoa direta que veio de um desses lugares e apresentar sintomas, essas pessoas e as pessoas ao redor terão que usar máscara, mas não precisa, porque alguém assintomático pode procurar a emergência, ou pode chegar alguém com queixa de infecção de viária superior, você ficar usando o tempo inteiro máscara. Não é necessário, só tem que usar máscara quando você for ter um contato com algum paciente que você sabidamente tem o risco de ter o coronavírus ou outra infecção que tenha esse tipo de recomendação. Mas, no geral, não precisa o pessoal que trabalha na recepção do hospital estar de máscara o tempo todo, não precisa, a não ser que tenham outras infecções e tenham outras recomendações em relação a isso. E, lógico, depende do serviço.
É, fazer também um adendo sobre o álcool gel. O álcool gel protege, o álcool gel mata o vírus, e ele é perfeito para isso. Se tiver uma concentração maior que 60%, 60% ou maior, existem os álcool gels com 20% de concentração, isso não é efetivo. E ele é importante por quê? Porque o álcool evapora muito rápido, o álcool líquido ele evapora muito rápido. Então ele tem, o álcool gel ele fica mais tempo na mão e por isso ele é muito bom para conter esse tipo de infecção.
E tem um limite também, né? Porque a gente sabe que o álcool gel, justamente por ser gel, ele pode criar uma camada na mão depois de você usar várias vezes, que a gente chama de sujidade. Ela pode deixar como se fosse uma mão um pouco suja pelo excesso de gel. Então, é importante que depois de 3 ou 4 vezes de usar o álcool gel durante 20 segundos nos locais corretos das mãos, né? Então, os 7 passos que a gente chama, você tentar lavar com água e sabão. Ou seja, a cada 3 ou 4 vezes que você usar, você tentar lavar com água e sabão, porque nada, assim, substitui lavar a mão com água e sabão.
É, outra coisa também importante é que vinagre de cozinha não é bom para esterilizar nada. Então, não se esteriliza nada com vinagre de cozinha.
Nem ferida. Botar vinagre, de vez em quando atendo algumas pessoas com vinagre na ferida. Não, doutor, botei vinagre, você está temperando a ferida, né?
Porque então, não façam isso,
nem pimenta,
gente, pelo amor de
nem
Deus.
Nem antibiótico, o pó do antibiótico em cima de ferida também não bota.
Só vai prejudicar ainda mais, isso, né? Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre as vacinas e se já estamos perto de uma delas para o coronavírus. Estamos recebendo o médico infectologista Dr. Gabriel Serrano e também o biólogo Marx Lima aqui com a gente. Tem uma pergunta do Bruno de Paulista, porque para quem está ouvindo o consultório desde o início, para quem pegou agora o consultório, o Marx ele falou que algumas doenças que já foram erradicadas e estão voltando para o Brasil porque as pessoas acabaram desacreditando nas vacinas, e uma delas é o sarampo. Aí o Bruno faz um questionamento para você, Marx. Ele disse que você falou sobre isso e que ele diz assim, essas doenças estão voltando porque nós estamos recebendo imigrantes da Venezuela de todo jeito?
É, a gente não pode afirmar isso diretamente. Primeiro, tem a questão que ninguém é culpado de ficar doente. O maior problema é não estar tomando vacina. Em 2014, a gente teve um surto de sarampo no Rio Grande do Sul, que foi causado por uma família que foi passar uma temporada na Europa e aí voltou com uma criança de 1 ano, e essa criança contraiu sarampo lá, voltou para o Rio Grande e espalhou sarampo. E o sarampo tem um problema que ele é extremamente contagioso. Só traçando um paralelo, a taxa de contágio do corona está entre 2 e 3 pessoas. A do sarampo é 18, 19. Então, é uma doença extremamente contagiosa e que a gente já devia ter erradicado, porque a vacina funciona muito bem. Então, não necessariamente por conta dos imigrantes. Não tem lá muita base para se dizer isso.
Outro motivo que a gente pode ter como exemplo, por exemplo, na América do Sul, o Brasil é o único país que fala português. E a maioria das pessoas, os imigrantes aqui, por exemplo, da Venezuela, que falam espanhol, foram para países que falam espanhol também. E esses países não viraram países que voltaram. Por exemplo, o Chile é um dos países que mais recebeu pessoas da Venezuela, mais do que o Brasil, e continua sendo um país livre de sarampo. Então,
um outro adendo é que o surto atual de sarampo que a gente está tendo, só tem um estado no norte que tem, que é o Pará. Roraima não, até agora não detectou surto de sarampo lá.
E é o estado que mais recebe.
E é o estado que mais recebe, é o que faz fronteira com a Venezuela.
Então, gente, nada de preconceito com os imigrantes, tá certo? Não vamos pensar isso, não. Quem tem que tomar vacina, tem que tomar vacina e pronto, e a gente vai estar protegido de qualquer doença. Agora, a Estela está aqui dizendo que está gostando muito do consultório hoje, está mandando um beijo para vocês, está dizendo que o programa está muito interessante, que ela e a irmã Leia estão bem atentas ao nosso consultório. Obrigada, viu, Estela? Obrigada aí por você estar ouvindo. E ela pediu para vocês mandarem um beijo para a mãe dela, Dona Esther, que mora em Tegipió.
Um beijo, Dona Esther.
Dona Esté, obrigada também, beijo para a senhora, beijo para as suas filhas também. Agora, pelo nosso Facebook, a gente vem falando de vacinas durante todo o programa e de como é importante as pessoas acreditarem nas vacinas. E aí tem a mensagem aqui do Ramos Barbosa, ele está dizendo o seguinte, que o sogro tem 87 anos, idoso, né, em uma idade bem avançada, e disse que jamais vai tomar uma vacina. A gente precisa conscientizar essas pessoas, né, de todas as idades.
Uma coisa que é muito importante também falar sobre vacina é que vacina ela não é importante só para você. Ela é importante para uma coisa que a gente chama de imunidade rebanho. Que a vacina elas imunizam 90% a 95% das pessoas. E esses 5% a 10% que são pessoas que ou têm um problema imune e não respondem bem à vacina, ou simplesmente não podem tomar a vacina por algum motivo, essas pessoas elas ficam protegidas por nós que somos vacinados. Então, de novo, por exemplo, o caso do sarampo, se existe uma criança de, por exemplo, até um ano de idade, que só toma vacina para sarampo com um ano, essa criança, até ela completar um ano, ela não pode tomar vacina contra o sarampo. Então, você que está vacinado está protegendo essa criança. Você está protegendo uma pessoa que tem algum imunodeprimido, por exemplo, uma pessoa que tem HIV ou que, enfim, que está com alguma doença que comprometeu o sistema imune. Quando você se vacina, você não está só se protegendo. Você está protegendo também esse tipo de pessoa.
Estamos de volta com o consultório, hoje falando sobre vacinas. E se já estamos perto de uma delas para o coronavírus, estamos recebendo aqui o biólogo Marques Lima e também o doutor Gabriel Serrano, que é médico infectologista. Marques, eu queria saber de você. Existem vacinas que estão sendo estudadas e algumas estão sendo testadas. A gente já falou aqui sobre isso. Mas você acredita que a gente vai ter rapidamente essa vacina, por exemplo? Em quanto tempo você acha que a gente teria uma vacina aí para o coronavírus?
Bom, ao que tudo indica, o tempo que deve levar para a gente ter a vacina testada, normal e para todo mundo usar, deve levar pelo menos 18 meses. Se essa vacina genética que o pessoal nos Estados Unidos está desenvolvendo funcionar, ótimo. Então a gente já deve ter isso, eles já devem iniciar os testes agora em abril, em seres humanos, e funcionando em agosto, setembro, você já deve ter a vacina. Mas se tudo correr normalmente, em 18 meses a gente deve ter a vacina para o corona.
Até 2021, a gente pode pensar assim, 2021, isso. 2022 no máximo, né? Isso. Vamos chegar a essa vacina.
Isso de forma bem disseminada, né? A gente está falando, não é como ele falou, ah, agora agosto, ah, então em agosto já podia estar aqui. Não, são fases, como a gente falou antes. Então, para ela estar bem disseminada, feito a gente tem da influenza hoje em dia, que é da gripe, é mais ou menos esse período. Mas você pode ter já testes na população um pouco antes, mas não da forma que a gente precisa, digamos assim, para segurar ele.
É, a vacina precisa ser tem que ser desenvolvida, estudada, testada, então não dá para fazer e já sair aplicando nas pessoas. A gente precisa saber efeitos colaterais, se pode ter, se não pode ter, qual é realmente a eficiência dessa vacina, né, Maxi?
Isso, que se você faz uma vacina que não funciona direito, você pode piorar a situação. A gente teve esse problema com a dengue. Por isso que demorou tanto para a gente fazer uma vacina para dengue. Porque o vírus da dengue, ele é meio espertinho, funciona mais ou menos como o HIV, ele consegue infectar o sistema imune. Então, se você pega dengue tipo 1, e aí seu corpo vai e ataca, você está imune a ela. Quando você pega tipo 2, se seu sistema imune estiver infectado, você vai ter problemas seríssimos com a dengue tipo 2. Então, por isso que a gente tem que testar bem, tem que respeitar todas as fases. A fase, como eu falei da última vez que eu vim aqui, você tem testes em computador, testes in vitro, que é em laboratório, em animal, testes em vivo, testes em pessoas, e essa fase de teste com pessoas, você tem 4 fases, depois você ainda tem que acompanhar. Então, isso leva tempo, você tem todo um protocolo que tem que ser respeitado.
Agora, Gabriel, muitas escolas, quando os alunos viajam, estão voltando, né, dos países aí, que a gente já tem uma lista enorme, o coronavírus está espalhado em todos os continentes, então quando os alunos voltam de países que têm o coronavírus, algumas escolas estão proibindo esses alunos de assistirem aula. Mas já existe até uma nota da Sociedade Brasileira de Infectologia sobre isso, né?
Isso. A nota, ela serve para esclarecer a sociedade da... E que não há também, pelo próprio Ministério da Saúde, nenhum tipo de recomendação, e a Sociedade Brasileira de Infectologia, ela reforça isso, informando que não existe nenhum sucesso em inibir que o vírus se espalhe, digamos assim, ao tomar condutas como essas. As pessoas as pessoas que têm uma imunidade boa, perdão, que não tiverem nenhum sintoma, entendeu? Elas raramente conseguem transmitir os vírus, e é necessário que, para você inibir, digamos assim, que alguém vá para a escola ou coisa do tipo, a pessoa teria que ter sintoma, ela teria que ter febre, sintomas respiratórios de tosse ou falta de ar, e ela teria que ter o vínculo epidemiológico ou contato com alguém que veio de um desses locais, que essa pessoa tiver com sintoma também. Então é importante que a gente tenha alguns parâmetros. Você não pode estar Não precisa você estar proibindo os alunos simplesmente por terem viajado. E lembrar que isso ainda dentro de 15 dias. Se o aluno foi em janeiro para a Itália, não quer dizer que agora o sintoma que ele vai ter vai ser por causa do coronavírus.
Eu queria fazer um convite, passar um recado, que eu tenho um projeto com o pessoal na UFPE, com professores, alunos, ex-alunos, e que a gente leva esse tipo de discussão para a mesa de bar. O nome do projeto é Beba Consciência. Você pode procurar a gente nas redes sociais, @BebaConsciência. E a gente vai fazer um agora em abril, sobre epidemias. Então a gente vai levar especialistas para sentar na mesa de bar, tomar uma cerveja e conversar sobre isso que a gente está falando aqui.
Papo cabeça e muito interessante.
Isso.
Parabéns, Marques, muito obrigada, viu, pelo consultório de hoje. Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente.
Eu que agradeço.
Dr. Gabriel Serrano, também seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigada por mais um consultório.
Pode deixar, Anne. Sempre que precisar, sabe que pode contar comigo.
As portas estão sempre abertas para vocês aqui. Gente, obrigada pela participação. O consultório do Rádio Livre está ficando por aqui. Daqui a pouco está no site da Rádio Jornal e também será reprisado durante a madrugada. O Rádio Livre de hoje está chegando ao fim. A gente volta segunda-feira, às 14h. Lembrando que segunda-feira tem novo Rádio Livre comigo e com Leandro Oliveira. Não estarei sozinha aqui com vocês, tá certo? Seremos uma dupla aqui no novo Rádio Livre. A produção de hoje foi de Gabriela Bento, os trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga, a editora executiva é de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.